As más práticas ambientais têm estado a afetar diretamente os direitos humanos em Angola. Estes comportamentos incluem a desflorestação, a poluição e a exploração desordenada de recursos naturais. A situação tem influenciado as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, a erosão dos solos e o aumento das enchentes em época chuvosa. Na província de Moxico, a desflorestação está a atingir níveis descontroláveis devido à exploração desequilibrada da madeira, segundo pesquisa feita pelo Mosaico, Instituto para a Cidadania, no âmbito do projeto USAC. Deve haver um maior comprometimento financeiro do governo, para além de maior rigor na fiscalização e na concessão de licença para a exploração de recursos florestais. A irmã Joana Genja, coordenadora do projeto USAC, refere que a exploração da madeira no leste de Angola é um problema que a nível local não se consegue solucionar, por quanto as licenças são dadas em Luanda por pessoas que não conhecem o impacto causado pela exploração incontrolada dos recursos naturais.
Na verdade, esse é um assunto difícil, difícil de responder, uma vez que, segundo aquilo que nós fomos ouvindo durante a realização do estudo, é que muitas vezes as próprias licenças já vêm daqui do topo. Então as comunidades também não são envolvidas nessas negociações, porque se estivessem envolvidas nessas negociações, muito daquilo que as empresas vão fazendo hoje não teriam, se calhar, não fariam, uma vez que as próprias comunidades é que estão a sentir o impacto daquilo que as empresas estão a fazer a nível das localidades. E acho que era fiscalizar, o governo deve fiscalizar um pouquinho mais, porque eles não estão lá, mas são as pessoas que sofrem, que sobrevivem dos recursos lá, locais e naturais, e que se eles continuarem a dar licenças a nível da local, aqui, a nível do topo, sem envolver as próprias comunidades, um dia aquelas comunidades vão desaparecer.
Essas comunidades estão educadas para questões ambientais e de direitos humanos?
Não totalmente, mas esse projeto também está a implementar ações de educação ambiental para que realmente as poucas ações que eles também vão fazendo que prejudicam o meio ambiente também comecem a reduzir para a proteção do meio ambiente.
O governo tem tomado diversas medidas para impedir as más práticas ambientais, sobretudo no capítulo das leis e outras diferentes normas legais, que, comparadas a muitos países africanos, são inovadoras. Todavia, estas medidas ainda não são suficientes. A consultora para o Ambiente e Direitos Humanos, Federica Pelia, defende o fortalecimento e a fiscalização das leis e regulamentos ambientais, um maior investimento em educação ambiental, a sensibilização massiva e a promoção de práticas sustentáveis de desenvolvimento. O Estado angolano está num dilema entre desenvolver o máximo e preservar o território, referiu a especialista em relação à problemática da exploração e abate indiscriminado de árvores no país, com autorização legal do governo.
Agora, o Estado angolano tem, de fato, uma normativa riquíssima do ponto de vista ambiental. Em alguns pontos é até inovativa em relação a outros países africanos, por exemplo. Aquilo que o Estado tem que fazer no seu território é, dizemos, operacionalizar e dar mais força a essas políticas, criando ou definindo OGE, linhas orçamentais que sejam de fato orientados ao ambiente em todos os setores e que possam dar o poder nos diferentes setores, não só aqueles sociais, mas também aqueles econômicos, industriais, etc., a atuar de uma forma incisiva e verdadeira em relação ao ambiente, dando também possibilidade a nível locale, portanto finanziando consistentemente as amministrações para che possa implementare de fatto azioni locali in prol do ambiente. Perché o Estado angolano si incontra numa posizione entre desenvolver ao máximo e ser concorrencial no exterior, ma também dever preservar o próprio território. Cioè, esta é a mudança que deve acontecer. Cioè, entender que se pode fazer desenvolvimento também protegendo o ambiente. E isto é uma responsabilidade não só do Estado também, mas também dos cidadãos entender isso, porque o Estado somos todos nós. Os cidadãos em primis também têm que ter capacidade de influenciar nas ações permitidas aquilo que o Estado deve fazer. Nós temos poucas manifestações em relação ao ambiente, mas não digo manifestações na rua, digo manifestações também nas redes sociais, ativistas, são muito focalizadas só em determinados setores. E às vezes as formas como são propostas não são sempre aquelas que resultam no melhor diálogo com o Estado. Portanto, agora tem esta nova política, por exemplo, do lixo, que dá responsabilidade às administrações de gestão desses serviços. Isto vai ser uma experiência que o Estado deve estar pronto também a adaptar e mudar, porque atualmente as administrações, por exemplo, não têm esta capacidade. Se eu penso aquelas do Monchico e do Candukubango, vejo que têm imensas dificuldades para poder gerir uma questão deste tipo.
É preciso que o Governo invista mais verbas para as questões ambientais, defende o Diretor-Geral do Mosaico Instituto para a Cidadania, Frei Júlio Candeeiro, para quem o Governo deve aprovar um Orçamento Geral do Estado, resultante das prioridades identificadas.
A humanidade não tem mais 50 anos de vida sem continuar a explorar os recursos naturais conforme estamos a explorar. O planeta não vai suportar este estilo de vida que nós, como seres humanos, estamos a adotar. E nós, de países pobres, estamos muito mais vulneráveis ainda a estas questões. Portanto, é preciso preciso agir. Não há tempo a perder. Portanto, este estudo, realizado pelo Mosaico, visa ser a nossa contribuição para que cada pessoa, cada instituição, faça aquilo que está ao seu alcance para termos um ambiente mais saudável, porque, primeiro, é a nossa casa comum, segundo, como dizia alguém, a terra não é nossa, nós pedimos-la por empréstimo aos nossos netos. Aqueles que virão depois de nós têm o direito de encontrar lugar para viver com saúde, porque nós também, foi o que os nossos antepassados fizeram, não mataram a floresta, não queimaram tudo, pensaram em nós. É nossa vez agora de pensarmos naqueles e naquelas que virão depois de nós. E isto exige ação das pessoas, das comunidades, mas exige, sobretudo, ação de quem governa, de quem toma decisões, de quem distribui os recursos financeiros do país, no sentido de pensar no ambiente como algo fundamental. Porque senão vamos todos morrer ou de doença ou de calamidades naturais. Não brinquemos com a natureza. Por isso, os cientistas dizem que a humanidade tem que dançar com a natureza. Quer dizer, nós temos que tratar a natureza como um ente próprio, tem vida própria, e nós temos de respeitar a vida da natureza. Como qualquer ser humano tem um instinto de defesa, a natureza também tem o seu instinto de defesa. Se nós continuarmos a não cuidar, o mar um dia vai nos engolir. Se nós vamos subir os níveis de água, vai acabar a marginal. Isto não são utopias. Portanto, é urgente fazermos qualquer coisa pelo ambiente. Então, com esse estudo, desafiamos cada um a partir de casa, educar as crianças a não deitar o plástico no chão, que depois tem que levar cerca de 100 anos para se desfazer, as mamás com os descartáveis, tudo é lixo. Sabemos que cada plástico que vai ao solo vai destruir a possibilidade daquele solo voltar a regenerar. E mais, a maior parte das coisas, das doenças que nós humanos, e não só aprendemos, são do foro digestivo, são do foro da água e do que nós comemos, de outra forma, muito ligadas às questões ambientais. Portanto, é hora de agir e nós começamos com este, aliás, começamos não, este estudo faz parte de um conjunto de ações que visam contribuir para que a sociedade toda se movimente para estas questões ambientais.
O direito de acesso à água potável, à saúde, à vivência em ambiente saudável e não poluído e o direito económico de desenvolvimento são os mais flagrantemente violados no território angolano, em particular nas províncias do Cuando Cubango e Moxico, onde foi desenvolvido um estudo sobre direitos humanos e ambientais no âmbito do projeto USAC, pelo Mosaico Instituto para a Cidadania.
De uma forma geral, não tem, de fato, o relacionamento que estes direitos, sobretudo aqueles ambientais, estão a ser, em parte, violados. E de contrapartida, também as instituições têm uma percepção relativamente às questões ambientais, mas não sempre conseguem relacionar a violação destas questões, das questões ambientais do ambiente como uma violação do próprio direito humano.
Quais os direitos ambientais e humanos que têm sido mais violados nestas províncias em estudo?
Antes, primeiramente, tem o direito, sobretudo, à água, porque essas comunidades têm uma deficiência no acesso e na qualidade de água potável. Portanto, este é um dos primeiros direitos. Para além disto, o viver em um ambiente de fato saudável, porque o ambiente destas províncias está paulatinamente a ser degradado por poluição, por desmatamento, etc. Um outro é o acesso aos próprios recursos, portanto, aqueles direitos econômicos e de desenvolvimento que todo mundo tem, que são também direitos humanos, porque a degradação do ambiente, que é a principal fonte de rendimento destas famílias, leva em consequência a um empobrecimento destas comunidades. Para além do direito à saúde, porque se vamos pensar um ambiente degradado em frente de uma comunidade que não tem muitos serviços, sobretudo em todas as áreas, e se encontra, por exemplo, doente, chega a ter consequências muito negativas porque não tem acesso a estes direitos.
Um dos grandes problemas também destas comunidades é o acesso à informação. Como é que vocês olharam para esta questão, que também é um direito humano, ter acesso?
Este é um ponto, de fato, muito importante e uma das recomendações principais dentro do estudo, cioè melhorar o conhecimento das comunidades, melhorar o conhecimento das instituições, porque muitas das vezes as instituições podem ter barreiras porque não têm o adequado conhecimento acerca de algumas temáticas e, sobretudo, melhorar a capacidade também dos meios de comunicação em falar uma linguagem adequada, em utilizar termos adequados quando se fala de ambiente, de forma a divulgar mensagens corretas e de forma a ajudar a comunidade a expressar uma mensagem correta.
E como é que poderá ser feito isto? Como é que vocês poderão ajudar os meios de comunicação social a trabalhar melhor a informação?
Agora, o Mosaico...
Um projeto específico, mas... desse projeto, ou um item dentro desse projeto para isso?
Já dentro do projeto USAC, há toda aquela campanha de advocacia e comunicação que interessa também os meios de comunicação. Dizemos que o primeiro passo foi este estudo, porque o estudo deu a possibilidade de ter uma imagem daquela que é a situação, porque sem esta investigação, sem este estudo, não sabíamos de fato onde poderíamos intervir. Agora teremos que melhorar a campanha de comunicação, adaptando aqueles que são os resultados do estudo, e depois disto, com certeza, terá as ações adequadas, formações, criação de espaços de diálogo, estimulação de espaços de diálogo, pode ser divulgação do material apropriado, de mensagens apropriadas.
É preciso que o governo se concentre também nos direitos humanos e ambientais como sendo essenciais para a cidadania, reforçando as ações de educação para a cidadania nas escolas, e estas não devem estar centradas num currículo estático e inflexível, de modos a dar lugar à inovação e à transformação. Estes direitos estão relacionados com os 5 P's do desenvolvimento sustentável, afirma Vítor Barbosa, antigo coordenador da Rede da Educação para Todos.
Eu acredito que é essencial concentrarmos exatamente nesses dois pilares, os direitos humanos e os direitos ambientais, porque no fundo estão relacionados com os 5 P's do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é concentrar-se nas pessoas, no planeta, na paz, na prosperidade e nas parcerias. Os direitos sem os direitos ambientais não há os direitos humanos, porque isso é essencial para que haja resiliência pessoal e resiliência comunitária. E nós sabemos que precisamos, com base nos direitos humanos, de cuidar a vida humana, e mais do que isso, com a dignidade da pessoa humana, e isso não é possível sem o ambiente. Sou daqueles que concordam com a frase: temos que cuidar do ambiente para salvar as pessoas. Por isso é muito importante este foco, e Angola seria uma boa base para uma discussão abrangente. Foi dito aqui que se deve envolver vários setores, e eu acho que é fundamental isto, dialogarmos juntos para atuar localmente, como dizia Mosaico na sua semana social, atuar localmente para criarmos uma paz, uma vida harmoniosa para todos.
Como se pode envolver as escolas de forma muito mais abrangente, o Ministério da Educação, nesta luta contra as más práticas ambientais? É preciso reforçar as ações de educação ambiental nas escolas? Como fazer?
Hoje não se pode falar da educação sem a inclusão de chamados temas fundamentais exigidos pela, chamemos assim, pela pressão que a humanidade tem. E as escolas não devem estar, elas, centradas em currículos estáticos, inflexíveis. Por isso é que se fala hoje de uma educação inovadora e transformadora. Então, a escola não estará para cumprir o seu papel se não incluir esses temas desde a educação infantil, desde as creches, o amor às plantas, ao meio. E todas as disciplinas, todas, digo isto claramente, todas as disciplinas se prestam para abordar questões ligadas ao ambiente e à paz. Se não fizermos isso agora, estamos exatamente a complicar o futuro destas crianças que estão hoje na escola. E se nós trabalharmos esses temas agora com elas, mas com ações práticas, não com muita teoria, elas estarão a ser os atores para um futuro melhor também.
A educação ambiental e para a cidadania é mais abrangente que aquilo que se pensa, e ela deve resultar na mudança de comportamento. Não é apenas uma tarefa das escolas, mas de toda a sociedade, incluindo a sociedade civil, afirma Federica Pelia, consultora de Direitos Humanos e Ambiente.
Estamos ainda, não só em Angola, eu penso que a educação ambiental é ainda algo que muito se fala, mas pouco se pratica, ou se pratica só em determinadas questões. A educação ambiental é um discurso muito mais amplo, não é só, por exemplo, às vezes na Europa a educação ambiental é só diferenciar o lixo ou como você... A educação ambientale è molto più ampia, perché significa verdaderamente una mudanza di comportamento in prol do ambiente. Primeiro como individuo, segundo como sociedade. Portanto, ainda estamos aqui na Angola num caminho inicial, mas como me disse Frei Mário uma vez, uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro passo. Portanto, começamos, mas temos que ir à frente para poder chegar no fim daqueles 1000 passos.
Para chegar lá é preciso envolver as escolas?
É preciso envolver as escolas, mas não só as escolas, porque não podem se sentir sozinhas. A sociedade civil, as associações ambientalistas têm que criar rede. E também a comunicação social tem que colaborar muito para que as escolas encontrem um parceiro que consiga dar mensagem adequada dentro e fora das escolas.
O combate contra más práticas ambientais deve exigir do governo maior compromisso e esforço financeiro, além de rigor na fiscalização e na concessão de licenças para a exploração de recursos naturais. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.